Fala comigo, Sexy Canver. Estamos aqui com a vanguarda do Sexy Canvas, tá? Se tem alguém que eu posso dizer que foi o primeiro, é o padrinho. Dicas do padrinho.
Tudo bem.
Quando tudo isso aqui era mato, não tinha nada disso, tava ele lá, o Tarzan, tá? Ainda não platinado, tá? Olhando pro Diamante e falando: eu confio nesse cara.
Sim.
Tropeçou, né? O Diamante ainda vendia com maquininha, tá, gente? Cartão. É isso
Sim.
mesmo?
Sim, eu fui aluno zero da turma zero, que ele fez uma pré-venda num evento do amigo nosso. E aí, quando ele lançou, quando ele foi fazer no final da palestra, ele, a abertura não foi nem um pitch, sabe? Eu caí igual um pato no, na escassez de 30 vagas e o caralho saí desesperado ali pra poder. Não, deixei meu cartão aí, moço, pelo amor de Deus, eu tropecei no cara que tava na minha frente. Aí eu fui aluno zero da turma zero, que na época, quando a gente fala que tudo era mato, o curso ainda tava sendo gravado e editado. Saía uma aula por semana e a gente ficava, igual o Game of Thrones, esperando a próxima aula, aquele burburinho,
O
assim, aquela
que
digestão, o
Diamant
que que
vai
vai
ter para
falar.
dizer?
Foi bizarro. Eu falei num livro meu, em um dos livros, que no momento que ele subiu no palco tomando cerveja, de óculos com boné, foi o momento que eu comprei o Diamant. Foi ali. Foi a hora que ele subiu, porque eu nunca tinha visto nenhum palestrante. Só tinha gente de camisa social, todo bonitinho, falando pra agradar e o caralho. E aí, quando ele subiu, foi ali que eu comprei. Quando ele abriu, foi só assim, pra concretizar o que eu já tinha comprado, entendeu?
Bom, mas por que que eu te chamei aqui, padrinho? Por que estamos falando com padrinho sobre a jornada do Sexy Canver? Porque você viveu essa jornada. Você foi o primeiro a desbravar com um facão essa
Sim.
jornada. E quando a gente fala de selfie 1, já tem várias conversas com o André, onde a gente conhece um pouco da tua história, mas eu queria também que tu falasse aonde que tu te identifica com esse selfie 1. Tu passou pela escolha de ser um selfie 2. E deve estar tá aí testando umas versões de Selfie 3, né?
Quando você tá começando, daquele clichê, faça o melhor que puder, o que tiver e o caralho. Quando você tá começando, para quem já é aluno aqui entre nós, você já tem uma ferramenta assim, que a humanidade nem desconfia do quanto é poderosa para você poder conciliar a criança interior com os pecados, para você poder escolher parar de patinar no selfie 1, para você poder escolher e ir com certa estrutura, porque em dados momentos você só tem a sua confiança interna. Você não tem uma estrutura externa. Eu já fiz lançamento, pra você ter ideia, com o meu Instagram caído. Obrigado com o meu coprodutor. Eu fiz uma pré-venda numa live no Instagram novo de 6 mil seguidores. Tinha 800 pessoas na live, eu fiz R$ 120 sozinho. 6 em 1, sozinho. Foi em
Gente.
6 de setembro de 2021, o primeiro efeito Fênix. E hoje eu vejo a galera hesitando em lançar um produto digital porque não tem um copywriter, porque não tem um sócio, porque não tem dinheiro para ads e tal. E cara, eu nunca gastei dinheiro em ads. Nunca gastei. Comparado a amigos nossos que às vezes botam 1 milhão em anúncios, eu nunca gastei. O lançamento que eu mais gastei foi assim, R$ 15.000. Um de 9, um de 15, voltou 400 em cada um.
Mas uma coisa que eu sinto que a tua jornada é como Sexy Canver, tu teve muito o apoio do paizão, né? Do
Sim,
Diamant.
sim, sim.
E isso eu acho também que é algo que houve uma afinidade entre vocês, né? Inclusive, eu acho que uma relação super paterna em algum lugar.
Sim.
E também um lugar de ele ver a jornada que tu tava traçando e falar, aqui tem potencial e a ajuda dessas pessoas, ela é importante,
Muito,
né?
muito.
É, como tu te articula, eu fico pensando assim, né? A gente tem mais de 5 mil alunos e aí os alunos às vezes estão falando, cara, mas eu tô aqui sozinho, tudo que eu preciso é que uma Anitta olhe para mim e fale, você, vou investir em você.
Sim.
A gente fica esperando. Inclusive, eu venho de um selfie 1, que ainda era anos 90, a ser atriz é esperar a Globo e
Sim.
o SBT e a Record.
Ah,
É
sim.
esperar um produtor, um olheiro. Eu sou dessa época de falar: não, alguém vai olhar para mim e vai falar, você tem potencial, vem para cá. E ao longo da minha jornada eu fui entendendo que não, e o mundo foi mudando. Aí veio Netflix, veio HBO, veio Amazon. E aí tu vai falando: cara, que bom que a gente tá saindo de monopólios, mas que bom que eu não precisei contar com a ajuda de alguém que falou, vem.
Sim.
Mas ao mesmo tempo você teve isso, e não só teve isso por uma afinidade com o Diamant, mas tu buscou isso, né? Que
Sim.
é a importância também do networking, a importância de entender que no momento que tu escolhe ser um selfie 2, tu precisa entender quem são as pessoas. Me diga com quem tu andas que te direi quem
Sim.
és. Tem algo aí, né?
Sim, e ó, nesse Nessa abertura que o Diamant fez, quando eu comprei, tinha um grupo do Telegram. Não sei se as turmas de hoje ainda têm. Só que desde o começo lá, na turma zero, já tinha gente que falava assim, Diamant, preciso fazer o logo da minha clínica veterinária. Diamant, me ajuda em tal coisa. E lá no grupo eu já ia, assim, tentando ajudar. Não era dando pitaco, mas com a referência falava, irmão, pelo pecado tal e o item tal e não sei o que tal, talvez esse detalhe tal que você colocou no seu logo possa ser melhorado assim, tal. E ele, de coração, quando a galera fala assim, ah, de estrutura, de escolha, de sorte, o caralho. Quando o Diamant me chamou para me ajudar, assim, para ser meu sócio, foi uma virada do ano 31 de dezembro de 2019. 31 de dezembro. Eu tinha colocado todo o dinheiro da minha rescisão de Itaipava numa sala para atender. O arquiteto me deu um golpe, tipo, não entregou, entregou atrasado e eu não consegui atender, o dinheiro não girou. Eu tava dando curso a R$200 ainda, pra você ter ideia. O curso que hoje custa 8 mil começou a 200.
Sim.
Chegou um auge do Diamant, eu tava assim, com menos de R$1.000 na conta. Sozinho em casa com uma moça que eu tinha trazido do Nordeste, eu era apaixonado nela, a gente ia passar virada junto, em Angra, numa pousada. Deu tudo mega errado. Aí o Diamant, tendo me observado no grupo do Telegram, sempre falando do Tantra, dando opinião, colaborando ali no ambiente, ele falou, cara, e se eu te ajudasse, ia dar uma destravada e o caralho. Então, aí a gente virou sócio, teve essa mentoria de muito tempo e tal, e ainda aprendo muito, entendeu? O detalhe que eu quero contar com essa história é que não adianta esperar que alguém te pegue pela mão para poder fazer. Porque até assim, até ganhando junto comigo, o Diamant não ganhou, não me pegou pela mão.
Sim.
A gente tinha caos assertivos, assim, quando o couro tava comendo, quando tava dando assim, caralho, meu irmão, eu não sei mais. Ele vinha, como o próprio Sexy Canvas é, e dava, assim, a ideia assertiva. Que foi, sim, aquilo que a gente falou do focar muito na Deus, lembra?
Sim, sim,
assim,
sim,
ó,
sim.
Tá, pra quem não sabe, teve uma época que eu tava respondendo muita caixinha só das deusas, só das mulheres que eu atendo lá no Instagram, respondendo as dúvidas e tal. Só que o público comprador na minha base, no Instagram é dividido assim, 54 para 46. Os compradores, 80% são homens. Então você pensa, você fala para a audiência que é meio a meio, mas quem compra são os homens, no meu caso, por causa da massagem tântrica e tal. O Diamant veio igual um raio e falou, irmão, você está respondendo tanto que quem compra e quem quer saber, você não está dando atenção. Então você precisa olhar para esse menino que tem medo, que tem insegurança de broxar e tal, aquela coisa toda que o Tantra trata, para poder responder a dúvida dele e com isso fazer. Só que esse papo com o Diamant foi um pouco antes do lançamento da Ucrânia, que foi o efeito Fênix Reborn. Foi esse lançamento que botou 9 mil em tráfego e voltou 400.
Sim.
Foi um ROI de quase 40.
E esse insight teve a ver com o teu selfie 1, que é a tua questão,
exato,
paterna, né?
Exato. Porque, para quem também não sabe, eu ter sido criado por mulher, pela minha mãe, minha irmã, minha tia, minha vizinha, filha da vizinha e tal, existe muito esse lugar. Era muito maior, mas a gente não pode negar o que existe. De tentar comprar amor, de tentar compensar o pai em outra pessoa, de tentar agradar as mulheres do mundo, porque, por tudo que eu tinha era minha mãe, meu Deus. Desse insight do selfie 1, João Vitor, criança abandonada pelo pai, que sempre fez tudo pela mãe, que o Diamant reparou, veio a mudança da atenção.
Claro, porque tu não queria falar com os tubarões.
Exato.
Em alguma instância.
Não é, às vezes você não sabe que não quer falar, mas você evita falar pra... Pô, esse cara, filha da puta, eu vou proteger a minha mãe nas outras mulheres do mundo. Só que o que o Diamant falou foi o quê? Quando você cria mais tubarões, homens que respeitam as mulheres, satisfazem as mulheres, entendem que Deus é uma mulher, você tá protegendo as mulheres do mundo de sofrer o que sua mãe sofreu. Porra.
E é muito foda. Falou, eu posso falar, é por isso que eu sou apaixonada por esse homem, porque ele faz, ele dá uma volta, que a primeira vez eu também tenho uma trajetória onde eu tenho um masculino muito ferido.
Sim.
E isso dificulta muito as minhas relações, mas ao mesmo tempo sempre fez com que eu precisasse muito de uma validação masculina, aonde eu fosse, precisasse. E ao longo do tempo, e principalmente dessa jornada de 2 anos de namoro com o André, essa jornada de 2 anos de namoro com o André é maravilhosa.
É que é muito intenso, foi até sexy.
Essa jornada. Eu fui me dando conta da necessidade de ser amada e validada. por figuras masculinas. E eu sempre fui a feminista, a que fazia acontecer que não precisa de... Minha mãe me criou num lugar, disse, não precisa de homem. Homem é só pra dar prazer, num lugar assim. E aí, de repente, eu vi que... Eu falei, cara, eu toda vez que eu vou pra uma roda, eu me importo mais com a opinião masculina, eu faço questão de escutar. E não é isso, eu quero estar com as minas, sabe? E não é... A verdade é que não é nenhum nem outro... Mas pra minha cura de selfie 1, eu entendi que tinha algo bagunçado ali. Que eu queria... Como eu não tive uma validação do meu pai, eu precisei... Preciso da validação masculina. Sim. Só que isso diminuiu o meu valor. Diminui. Então, como que eu posso, quando eu entro numa relação com o masculino, não me colocar como filha? Não criar uma relação paterna. Não. E falar assim, é de igual para igual. Assim como eu converso com uma mina, eu vou conversar com um cara. E eu não preciso da validação desse cara. Se esse cara não gostar de mim, tá tudo bem.
Exato.
Só que isso, assim, no racional é fácil.
Tem uma ilustração muito boa sobre isso. Você falou agora do trauma. Naquele filme, não sei se é o 50 Tons 1 ou Mais Escuros. Quando ele vai tomar banho com a menina... E ela tenta lavar o peito dele, ele não deixa. Ele segura a mão dela assim.
Sim.
E depois vem uns lapsos, uns flashes da lembrança quando ele era torturado por uma figura materna. Não sei se era mãe, avó, não lembro agora. Que ela apagava o cigarro no corpo dele. Então, quando ele é tocado naquele ponto, o corpo remete àquela lembrança, aquele gatilho.
Sim.
Quando hoje alguém não gosta de ser tocado no pé, não gosta de ser tocado na mão, não gosta de ser tocado, pode ser que o inconsciente tenha guardado alguma memória emocional muscular. Memória emocional muscular. Para não viver aquela dor de novo. Só que eu aprendi, tem um negócio que chama método Rolf. É tipo uma fisioterapia muito maravilhosa, incrível, que eu faço lá em Jurerê com o Eduardo, no, se não me engano, é Espaço Gaetano, não. Ele fala, irmão, para resolver tem que sentir. E o cara aperta, faz uma pressão assim, parece que tem um elefante sentado em você. E você sente tudo revirando ali dentro e tal. A barriga desincha na hora, a postura melhora, a energia já muda. Você dá uma chorada, lembra de várias coisas. Porque para resolver tem que sentir. Então, quem tá nessa jornada de selfie 1, 2 e 3, quando se deparar com esse buraco negro que você falou, ele tem que sentir, ele tem que olhar. Ele tem que olhar para a falta, para a agressão, para o abuso, para o estupro. Por quê? Para o trauma, porque todo mundo tem.
Sim.
Algum trauma, todo mundo tem.
E muitas pessoas, eu acho que é um erro da jornada do sexy canver. Tu fala assim, agora eu sou selfie 2, eu tô hackeado, mudei meu game. E aí tu vira uma máquina de fazer, vou fazer muito dinheiro. E aí tu vê, é muito comum tu ver essa reação inicial, porque também a gente precisa de uma energia, de um impulso.
Sim.
Só que esse impulso, ele não pode te deixar um robô. Assim, não, agora eu vou ganhar muito dinheiro, não quero mais pensar nessas coisas, isso tudo... Só que tu fala assim, cara, calma, dá esse impulso, mas conversa contigo mesmo pra entender que tu não vai conseguir manter esse lugar, essa fissura por fazer acontecer, se aos poucos tu também não deixar passar um fluxo de dor. Exato. Por ti. E eu vou falar, eu tô falando, mas eu não sei fazer. Não sei, eu não sei me vulnerabilizar. tô dando conselho aqui, mas não sei fazer. Sim. Eu tenho muita dificuldade de me vulnerabilizar. Aí, o que é se vulnerabilizar, Aline? Eu, desde muito cedo, eu não fui criada pelos meus pais. Fui, na verdade, criada pelo meu avô e pela minha avó madrasta. Então, eu tive um processo de abandono dos 0 aos 3 anos muito forte. Eu fui criada por muitas pessoas nesse período. Mas eu também sempre fui uma criança fácil. Então, eu tenho a sensação que eu aprendi desde muito bebê a apaixonar por sobrevivência. Tipo, tu falou, ai, eu conseguia ganhar 8 mil porque eu fazia comprando amor. Eu comprei amor muito cedo. Então, até o André às vezes fala assim, ai, não sei se tu vai te curar, porque veio tão cedo que talvez não tenha... Se a gente tirar isso, a gente tira quem, tipo, como se formou, entendeu? Então, o fato de eu ter passado de algumas casas e ter sido, tipo, cuidada, é muito um processo de bebê, assim. De pegou um bebê, aí o bebê ficou bem com uma pessoa estranha, ficou bem com uma outra pessoa estranha. Por que que esse bebê tá bem? Pode ser que ele esteja bem porque tá bem, mas pode ser que esse bebê tenha um impulso interno de abandono tão forte que ele tá tentando sobreviver. ele, como o André fala, é um bebê humano. Não é um bebê que sai caminhando e se resolve para se alimentar e se cuidar. Sim. Então, desde muito cedo, eu tive uma pulsão de eletrificação, de segurança da criança interior fortíssima. E o que eu fiz foi... Preciso ser amada, preciso que as pessoas se apaixonem por mim, bebê, pela Aline bebê, para que eles falem, não, eu quero ficar com essa criança, deixa que eu cuido. E isso é algo que foi balizando o meu comportamento durante toda uma vida. Sim. E eu me protejo, porque eu não quero olhar para aquilo. Eu prefiro falar, eu, durante muito tempo, inclusive até conhecer o André, eu não me considerava uma pessoa abandonada. Sendo que era óbvio na minha história. Mas eu falava, mas eu fui muito amada pela minha mãe do coração. Nossa, mas eu recebi muito amor, eu fui muito mimada. Tudo bem, tu foi muito mimada, tu foi muito amada. Quando tu foi morar com a tua mãe? E tu tinha o quê? 3 anos?
Sim.
Do 0 aos 3 existia uma Aline e existia uma memória do corpo da Aline.
Tão importante quanto é não deixar de expor isso, sabe? Eu vejo caixinhas... No meu Instagram, que a galera tem Instagram trancado, poucas fotos e projeções de trauma. Assim, ah, porque a mulher nunca não sei o quê, o boy nunca não sei o quê. E aí você pensa, a pessoa cria uma rede social, se esconde porque tem medo de quem vai olhar por fora, não sei o quê e tal. E depois quer culpar a questão que está sendo trabalhada na relação ou no relacionamento, quer culpar no outro. A gente fala de projeção de trauma. Por quê? Se eu não consigo botar a porra da minha cara pra falar aquilo que eu quero falar, pra mostrar o que eu tô vivendo, será que a culpa é do outro? Será que não sou eu projetando de novo? Tem uns amigos que, cara, a minha maior guerra com todos os meus amigos que têm close friends, eles postam no close friends o que eu posto no meu Instagram. Aí o cara fala assim, ah, mas você trabalha com sexualidade, você pode postar que tá jantando com uma mulher. Eu falo, mentira, porque eu não saio pra jantar com ninguém. Eu sou extremamente antissocial. Quando eu vou conhecer alguém, eu já conheço direto no hotel, direto na minha casa, e tá tudo bem. Só que quem vê, e às vezes o medo do cara é perder as outras mulheres que ele fica. Só que ele não entende que ele não tem um casamento para sustentar. Do mesmo jeito que ele pode fazer, ela pode fazer e tá tudo bem. Então por que as pessoas não mostram que estão jantando, que estão transando, estão sendo bem tratados, que estão viajando? E tem gente que ainda acha ruim, não, porque a fulaninha tá sempre viajando, deve estar sendo bancada. Se a mulher trabalha independente, se ela é bancada por alguém, foda-se. Ela tá vivendo aquilo que você não tá vivendo no Instagram trancado. Tá invejando, tá comentando e te eletrifica porque tem inveja, ira e o caralho. Então, o que você falou do interno, de quando a máscara cai e reverbera o que tá dentro, é um ponto muito importante para quem tá vendo. Os pontos de conexão que eu tenho com a minha audiência não é fazer mulher gozar sem encostar. É o café sem açúcar, é o jeito que eu trato a Lili, que é a minha governanta lá em casa, é o jeito que eu trato os meus amigos. Um dos maiores lançamentos que eu fiz foi quando eu tava na Missão Depressão. O lançamento foi baseado nessa novela, #MissãoDepressão. Tinha tomado um pé na bunda. Aquela moça que você conheceu. Fiz 2 lançamentos. No mesmo mês, deu R$470 mil. Sem 1 centavo em anúncio. E a maioria das pessoas que me mandaram feedback e falando, caralho, padrinho, tô dentro e tal. Me identifiquei muito por causa da Missão Depressão, que eu vi que você também sofre por amor.
A ira é o combustível da revolução, querido. Do faturamento também.
Tá vendo? Não tem jeito. Não pode deixar só a máscara aparecendo. Tem que mostrar o que tá dentro.
E eu acho que o André fala uma coisa que é muito importante dos lucros da neurose.
Sim.
Não importa o que aconteça, os traumas que você viveu não podem te puxar para trás. Eles têm que ser combustível, que seja através da ira, para te impulsionar para frente. Não adianta. Eles vão querer te puxar e tu vai precisar falar, não, pera, eu... A maioria das pessoas que a gente vê também que chegam em lugares muito altos tinha um combustível de ira muito forte. De uma necessidade de provar.
Um vídeo do Cariani, Renato Cariani, que é do mundo fitness, falando de quando uma vez bulinaram ele na escola, baixaram a calça dele e tal, que ele olhou e falou, você é maior do que todo mundo. Pá. Isso daí é um ponto em comum que você falou muito bem. E a galera que sofre com essa neurose já tem assim, uma mina de ouro para cavar. De lucro. Eu tenho a mina de ouro, pô. Na minha rua lá, eu era o único que não tinha pai em casa, com a mãe se matando de trabalhar, como caixa de mercado, pra criar 2 filhos, o caralho, passando fome. Meus amigos todos tinham bicicleta, videogame, colégio particular e o caralho e tal. Eu era sempre assim, ah, o João Vitor, né, tal. Coitadinho, chama ele pro aniversário. Deixa ele almoçar aqui em casa. Eu tenho uma gratidão enorme, óbvio, por todo mundo que ajudou. E em pontos assim que tinha festa do Dia dos Pais em escola, que meu pai era o único que não estava lá sempre. Quando a minha mãe podia, muito raro, ela ia. Quando a minha irmã podia, ela ia. Mas minha irmã também começou a trabalhar cedo, então em alguns pontos ela não ia mais. Então eu fazia lembrancinha, tinha aquele 30 pais na sala e eu lá segurando a lembrancinha sozinho, tá ligado?
Sim.
Então, para quem consegue imaginar um pouquinho dessa dor numa criança, dá para olhar para a própria neurose e já começar a garimpar esse lucro, entendeu? Porque foi ali que eu fui trampar, foi ali que eu não me apeguei a coisas de infância e tal, ao mesmo ponto que não adianta ser um adulto bem-sucedido às custas de uma criança interior ferida, que é o que a constelação fala.
Padrinho, quero fazer... Meu Deus. Quero fazer uma dinâmica contigo agora no final. É um bate-bola com os 14 itens. Basicamente, o que a gente fala e o que o Djamma fala é sobre eletricidade. Sim. Né? Então, geralmente, quando eu te falar algum dos itens, você vai ter algum pico de eletricidade que já passou. Pode ser uma situação, pode ser alguma coisa. Mas aonde que está o pico de eletricidade? Por exemplo, quando eu falei ganância para o Djamma, ele lembrou quando ele ficou, ligado, na época, ligando e escutando aquele saldo, tipo, você tem tantos milhões de reais. Sim, ele falou, cara, aquilo foi uma eletrificação de ganância absurda da minha vida. Então, eu quero te falar os 14 itens e que tu rapidamente tente buscar na tua memória aonde tu acha que tá o teu pico de eletrificação. Uma situação, quero saber também um pouco da tua intimidade, alguma coisa que... Pode ser algo muito específico que aconteceu com uma deusa, pode ser qualquer coisa. Fechou?
Sim.
Preparado?
Sim.
Então, bora. Ganância.
Não sei se eu tô, não. Ganância, o que mais me eletrifico foi descobrir que eu tinha feito mais de 1 milhão só quando fui pagar imposto.
Foi vaidade.
Declarar imposto. Vaidade me faz muito bem, assim, me traz paz, cuidar da minha aparência, cuidar da minha saúde, porque eu lembro da carga, eu te falei do estresse, da adrenalina, a carga emocional que eu carregava com a fisiologia desregulada, compensando em comida e tal, pá, me, tipo assim, eu não tinha paz, eu não tinha leveza, eu não tinha, era sempre uma correria, eu dormia muito mal, então... Sobre vaidade, a vaidade, assim, interna, refletindo na externa, me foi uma parada, assim, que eu não sabia que existia.
E tu tem alguma situação que tu te lembra, que tu fala assim, cara, aqui, sei lá, tem esses soros que eu nunca tomei, mas falam que realmente...
É muito bom.
Tipo, é muito bom. Tem alguma coisa, alguma situação que tu fala assim, do tipo, nossa, me dou conta que sim, que tá dentro, tá fora, alguma olhada no espelho, em algum trabalho, algum vídeo que você viu seu...
Cara, quando eu tô na luz vermelha e lembro da sensação... Quando eu tô vendo um vídeo do curso e lembro da sensação de estar lá dando curso na luz vermelha, é uma parada que, assim, eu fico... Caralho, meu irmão. Que me traz paz. Porque diante de todo mundo que duvida do que eu faço, gente que manda pergunta idiota e o caralho, assim... Como eu tenho o registro, o vídeo do que eu tô fazendo, do meu aluno fazendo, o relato das mulheres que receberam meu aluno depois e tal... E isso me traz, eu falo assim, caralho, meu irmão, eu sou o Tantra mesmo e foda-se. Ah, mas o Tantra antigo, cara, meu irmão, foda-se, você não fez tanto quanto eu e foda-se. Quando tu fizer melhor, aí eu paro pra descolar, mas até lá, assim, tipo assim. E desde o começo, tá? Desde 2020 aqui na mansão, o Djamma me apresentou uma moça que ela me mostrou um grupo da galera do Tantra antigo que fez um grupo pra falar de mim e tal, não sei o quê. Falando que aquilo que eu fazia não era tanto. Meu irmão, realmente não é muito além. É muito, muito além do que essa merda que vocês fazem aí. Então, assim, é uma parada interna que eu não preciso ficar falando. Mas quando eu sinto isso, sabe? Eu sinto, assim, eu falo assim, os caras do Tantra antigo não fazem o que eu faço. Eles não ajudam tanta gente, nem de jeito tão eficaz. Aí dá aquela paz. Preenche com vaidade, mas dá paz, entendeu?
Preguiça.
Cara, preguiça eu amo ficar... De conchinha à toa e jogando videogame, porque tem uma história muito bizarra do Play 2, sabe? PlayStation 2? Quando a irmã de uma vizinha, eu contei isso no outro podcast, ela prometeu que ia trazer da Europa pra mim um Play 2, né? Porque tava na moda, meus amigos todos tinham, eu não tinha e tal. Ela falou, não, já falei pra fulana, vai trazer pra você. Mas ela não falou pra me fuder. Ela falou pra me acalmar, pra me alegrar, e eu fiquei naquela expectativa alimentada por meses. Quando a moça chegou, era uma caneta.
Meu Deus.
Que ela tinha trazido. O Play 2, se não me engano, foi 2002, 2003 ali, essa moda. Eu tava com, assim, 96, então, dali uns 6 anos, né? 6, 7 anos. E aquilo, velho, tipo assim, me destruiu de uma forma muito bizarra. E aí eu queria catar mais latinha, entregar mais folheto pra comprar o predador de todo jeito, pra lá, lá, até o dia que eu consegui. Então hoje, quando eu olho assim, trabalho do dia tá feito, eu tô com a tarde livre, quero almoçar, às vezes tirar um cochilinho ou jogar videogame, a preguiça do videogame cuida muito desse lugar do Play 2, que era uma caneta, entendeu? Eu fico lá na mansão sozinho, só jogando videogame e desfrutando, relaxando daquilo, porque às vezes à tarde realmente não tem o que ser feito. Ah, eu podia ir pra praia, podia ir pra um café, podia ver gente, mas eu não gosto de praia, eu não gosto de pegar sol. Eu gosto de ficar em casa, ursão, ar-condicionado, preguiça, roubar a alma de noite já era, entendeu?
Eu e o André, a gente fala uma coisa que é, tipo, lambendo as... Tipo assim, ai, amor, me deixa, eu tô lambendo as minhas feridas. Então, jogar o videogame é, tipo...
É, exatamente.
Eu tenho uma feridinha que eu tô... Toda vez que eu jogo um pouco, eu tô lambendo essa ferida. Gula.
Pô, chocolate fica meio...
Porque sobre gula é vício gula, também, né?
Gula, eu tenho uma parada de gula muito boa com pizza e hambúrguer, porque quando eu era criança também não podia pedir sempre. Era só uma vez, a cada. E na época você ainda ligava, né? Tinha aqueles panfletos da lanchonete. Aí você ligava, anotava o endereço pro cara. Às vezes o motoboy não achava, você não tinha iFood pra rastrear. Então hoje, aí eu passei por esse ponto, velho, de pedir hambúrguer pizza todo dia, mas tipo muito, assim. Muito, eu gastava quase 10 mil de iFood na mansão quando era a Casa Azul. Hoje em dia eu dou uma regulada. Um pouco, um omelete. Depois que eu decidi emagrecer, eu já cuido melhor disso. Também se reflete na avareza, na ganância. Mas assim, quando eu olho para um hambúrguer, ou para uma pizza, ou para uma parada de chocolate assim, muito gostosa, eu sei que eu treinei de manhã em jejum. Eu sei que eu comi maneiro no café da manhã, assim, coisas saudáveis. Então de noite eu posso me recompensar, arregaçar num iFood com a Deus e o que for, sabe?
Sim.
Esse equilíbrio antes não tinha. Eu comia merda de manhã, comia muito no almoço, não treinava direito, não tomava o soro, não fazia nada. E aí de noite ainda pedi uma pizza de chocolate, ainda pedi um hambúrguer. Então, a gula tem essa parada da época que eu não podia, mas com esse espacinho de hoje eu equilibro um pouco.
Sim, não podia, aí de repente excesso.
Pode muito.
Aí volta. Entendeu? Eu gosto muito do...
Do intercalado.
É desse lugar, assim, eu sou capricorniana, então conter pra mim é muito bom. E isso no sexo também, isso na gula também.
Sim.
Então eu vou segurando até não dar mais. E eu sei que segurar... Por isso que talvez eu seja a antítese do não primeiro encontro. Eu amo o primeiro encontro, porque é segura. Quando vê que tem um monstro... Pronto pra sair num primeiro
legal.
Sexo, assim.
Sim.
Então, enfim, eu acho que eu tenho esse lugar de conter, pra poder sentir um prazer maior.
Sim.
Na hora da comida, nesse caso. Luxúria.
Cara, luxúria sempre me pega homenagem e cura. Homenagem e cura. Cura. Tipo, porque quando eu voltei das Maldivas, mega fudido, aconteceu um outro problema. Fudido emocionalmente, né? Aconteceu um outro problema lá no Nordeste. De um caso que eu não posso citar abertamente. Mas tinha a ver com o Tantra e foi uma decepção enorme. E eu quis desistir do Tantra. Falei, caralho, meu irmão. Me fudi de um lado, me fudi do outro, não quero mais. E eu passei uma semana, assim, vendo o que eu ia fazer da minha vida pra desistir do seu padrinho. Até que a gente foi pra uma casa na Praia do Rosa. Os amigos moravam comigo lá, a gente alugou a casa uns dias, eu tinha um lançamento pra fazer. E lá eu fiz um homenagem, velho. Eu até tatuei uma das deusas aqui, com a capa daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos.
Sim.
É ela com um lobo assim pra ser tipo a capa realista. Eu tatuei, eu fiz a tatuagem em homenagem a esse dia e ao livro também, que a filosofia é muito bonita lá, porque lá eu me senti assim, amado e curado e acolhido de uma forma que, meu irmão, não desiste. O Tantra é isso daqui, não é aquilo lá que você tá sofrendo agora e tal, pá. E aí, além disso, teve um outro homenagem que eu fiz em São Paulo, numa fase, assim, que tava muito, 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 muito boa. E foi homenagem surpresa. Eu entrei no quarto, assim, tava as duas deusas com lingerie igual. Tinha comprado presente pra mim, feito caixinha, cartinho, caralho, as duas morenas, bizarro. Porque eu tenho uma parada com morena que é, assim, doentio. Não sei de onde vem, também não quero saber, foda-se. Aquele cabelão, aquele corpão. Falei, meu Deus do céu. Falei, isso não existe, pô. Isso não existe, o que eu tô vivendo não existe, caralho. Então, aquele homenagem, ele foi, assim, uma... Sabe? Uma
Sim.
realização, uma celebração de uma fase que realmente tava muito, muito... E de lá pra cá só melhorou, graças a Deus. Mas foi a síntese de uma parada muito boa.
Uma eletrificação alta.
Sim. Não, e foi, porra, perfeito. Os dois melhores medalhas da minha vida, perfeito. Um sobre cura, um sobre poder. E eu sei que muita gente não gosta, tem aversão à ideia e tal. E é óbvio que a gente respeita quem não gosta, pô, não tem problema nenhum. Eu só digo pra quem cogita a ideia, saber que essa história de fantasia, qualquer uma que seja, desde usar uma algeminha, um vibradorzinho, até fazer um homenagem a uma pessoa de fora e tal. O preço de a realização de uma fantasia, o risco, né, é proporcional ao tamanho dela. Então, quando alguém se arrisca numa fantasia e dá bom pra caralho. A pessoa se completa. Eu sinto de coração que a cada homenagem que eu faço, eu dou uma renascida, sabe? Parece que você dorme melhor, aquela conchinha assim de sanduíche. Tá no meio ali e tal, você abraça uma perna e a outra perna que tá aqui em você. É um, porra, muito bom. Só que quando as pessoas não sabem lidar com ciúme e tal, não sei o quê, aí fica chato. Então, se tem uma fantasia, irmão, saiba que você tem a fantasia. Porque eu recebo um monte de caixinha de homens e mulheres falando assim, ai, que eu dei homenagem de presente, porque ele queria fazer uma homenagem e não sei o quê. Eu fiz e agora ele tá, não sei... Moço, você não fez porque ele queria, você fez porque você queria. E o homem fala a mesma coisa. Você fez, otário, porque você queria. Então não culpa a mulher, não culpa. Fala também sobre isso, sabe? Liberdade de falar não, autoconhecimento. Luxúria, pra mim, tem muito a ver com homenagem, porque ele meio que... Uhum. Dava pra abrir um Canva do homenagem, assim, relacionado ao tantra, tá ligado? Sim. Me ajuda muito, particularmente.
Inveja.
Cara, sabe que eu não... Não tenho, assim, uma... Eu tenho episódios de traição, sabe? De inveja, assim, eu tenho alguns de pessoas que, porra, me processaram e tal. Mas inveja, eu gosto muito de um papo que eu tive com o Diamante em São Paulo, quando a gente falou daquela inveja branca, de atrair o que você admira. Que às vezes a pessoa não consegue ser a média das 5 pessoas que ela convive, porque ela convive com 5 pessoas merda, num ambiente merda, tipo assim, lá na puta que pariu. Então, nesse dia com o Diamante, a gente falou sobre isso, que é o que eu gosto muito da inveja. A inveja branca como catapulta. Porque a inveja marrom... Você sempre vai ter ali aquele povo, filha da puta e tal. Porra, faz parte do equilíbrio do cosmos. Tá tudo bem. O detalhe é que, se quem tá escutando a gente hoje ainda não consegue conviver com 5 pessoas, pá, foda, saiba que um dia eu também não convivi com o Diamante. Antes de conviver com o Diamante, de poder trazer minha mãe pra conhecê-lo, eu admirava o Diamante de uma forma, meu irmão, que era assim... Bizarro, eu fui no evento do Rayan por causa do Diamante. Depois a gente virou sócio, depois eu pude passar um Réveillon aqui, depois eu pude vir pro aniversário dele. Só que lá quando eu tava de CLT ainda, antes das minhas férias e antes do evento que eu comprei, o Sex Camus Academy, eu olhei o Diamante falando de Freud, eu tive quase um AVC. Eu falei, caralho, que filha da puta, o maluco é pica. Aí ele mostrava, pô, tô aqui na minha mansão, caralho. Eu ficava, porra, eu quero ter uma mansão pra morar sozinho igual o Batman também. E hoje é isso que eu tenho, pô. Se eu quiser ficar o dia inteiro jogado no sofá da minha mansão, eu posso. Se eu quiser lotar minha casa de mulher ou de amigo, eu posso. Se eu quiser levar minha família, eu posso. Então
tu sente que tu teve uma inveja branca do Diamante que te catapultou?
Sim, pô, sim. Completamente. A história do helicóptero que eu falei da moça ali. Você acha que eu não queria ter um helicóptero ao invés de comprar uma passagem, a moça ter que pegar um avião, esperar na fila? Pô, se tivesse um helicóptero pra fazer essa ponte Floripa, São Paulo, pô, seria lindo. Só que eu ainda não tenho como fazer isso. Sim. Olha, não sei se eu tenho, porque eu não sei quanto custa. Mas amém. Já vou pesquisar, tá vendo? Porque, tipo assim, é isso que movimenta. Porque a galera, às vezes, inveja tem sono leve e tal. Eu nunca botei muita fé nisso.
Uhum. Ira.
Cara, ira tem um... Eu amo, assim, as coisas que eu descobri que eu amava porque eu decidi odiar outra parada, sabe? Fazer aquele paralelo. Num livro meu tem um capítulo que fala do poder do ódio. Tem um negócio que a gente diz, não gosto. Eu não gosto de gente burra, não, irmão. Eu odeio gente idiota que faz pergunta merda, bando de imbecil do caralho, filha da puta. Eu odeio essa galera. Tipo, eu odeio gente ciumenta. Odeio, 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 odeio. Mas odeio, tipo assim, de uma forma que me falta ar pra falar o quanto eu odeio. Como eu odeio, eu passo a atrair, valorizar e cuidar melhor de quem não é ciumento, de quem não é burro, de quem, entendeu? Que, por exemplo, quando eu mando um aluno tomar no cu, um seguidor tomar no cu no Instagram porque ele é burro, mas, irmão, vai tomar no seu cu, você é um imbecil. Ele é um imbecil, só que o cara que me faz uma pergunta inteligente, se eu puder, eu fico 2 horas cuidando do cara, porque eu amo a pergunta inteligente, entendeu?
Uhum.
Eu amo, 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 amo. E tem coisas, por exemplo, em relação a ciúme, como eu não namoro, quando eu encontro alguém que é de boa, a pessoa pode, sim, se ela falar assim, cara, meu pneu furou, pelo amor de Deus, vem me buscar, eu tô na puta que o pariu. Se eu não puder ir, eu vou resolver. Eu vou cuidar daquele ser humano, porque eu odeio gente ciumenta e amo, cuido, valorizo quem não é. Então pode ser em qualquer esfera. Se ela precisa conhecer alguém, se ela precisa de algum conhecimento que eu tenho, se ela precisa de algum dinheiro, fala, cara, hoje eu tô fudido aqui de grana, não tenho dinheiro pra comer. Nunca aconteceu. Mas se acontecer, na verdade aconteceu uma vez. Uma música que eu já tinha ficado há muito tempo. Eu falei disso no outro podcast. Ela falou, cara, eu tô preocupado aqui, agarrado, acho que eu vou embora, que eu tô sem ter dinheiro pra comer direito. Eu peguei e mandei o dinheiro pra ela, mas não é porque a gente já tinha ficado um ano atrás. Foi porque... Eu tava no meio de um podcast quando isso aconteceu. Eu saí pra ir no banheiro e mandei. Por que que eu fiz? Pelo ser humano que eu cuido, valorizo e amo. Pelo ser humano. Não porque um dia ela ficou comigo, sabe?
E da onde que tu acha que tu consegue notar a força propulsora dos ciúmes, da raiva pelos ciúmes? O que os ciúmes te... Da onde que vem essa ira?
De um episódio bem específico, pô. O episódio que você conhece. Em alguns pontos de ciúme, algumas coisas. Tipo, eu não gosto de delegar a culpa, né? Não é culpa dela, não é culpa minha. Aconteceu. Só que alguns episódios do ciúme, ele é muito bonitinho, romantizado. Você acha, ah, que bonitinho. Ela não quer que eu passe perfume pra ir pra academia. João Vitor, tá indo pra academia passando perfume, João Vitor? Soa carinhoso, soa bonitinho. Até que quando chega uma outra situação, você olha e fala assim, fudeu, mano. Tipo, acabou. Talvez se eu tivesse conversado, reparado, dialogado antes, esse ciúme não teria. E assim...
Quando vê a coisa cresce de um jeito...
Quando a coisa cresce. E aí eu vejo hoje vários Instagrams de casal, de casalzinho assim, que produz conteúdo. Ah, trolei meu namorado fingindo não sei o quê. Cara, você vê o gesto de ciúme da outra pessoa, a reação dela espontânea no vídeo, muita gente compartilha, ri, brinca, zoa. Só que, baseado na teoria do Bert Hellinger, não só na minha dor particular, é uma parada muito profunda pra galera ficar romantizando, sabe? Então, eu identifico claramente, a pessoa odia a situação, eu sei tudo. Só que pra não reviver, não dar margem e também alertar as pessoas, porque, por exemplo, a mulher que hoje, infelizmente, sofre uma agressão em casa, de um cara que é ciumento, agressivo, problemático e tal, esse maluco, às vezes, começou implicando com o shortinho dela. Às vezes começou implicando, ah, você vai botar esse shortinho, meu amor? Vai mostrar pra todo mundo que você é gostosa? Aí ela não repara esse padrãozinho pequeno. Aí vem um outro pequeno. Aí o padrão começa a aumentar e quando vê, a gente tem, infelizmente, mais um caso de agressão ou de feminicídio.
Sim.
Então serve como alerta, tipo assim, e o bom do xamanismo é que os caras falam muito disso, né? O xamã prova dos venenos pra poder passar a cura. Não tem como. Se eu não tivesse sido tão fodido em várias situações, não só alerta de ciúme, talvez eu não pudesse apresentar essa perspectiva diferente pro cara. Porque, irmão, se você gosta desse ciumento, top. Mas esteja avisado que o Bert Hellinger falou um negócio que não é uma verdade universal, mas que em algum momento pode te salvar, pode te alertar, pode te direcionar, entendeu?
Fora que também a pessoa que tem ciúmes, ela sofre muito. É, tipo, tem um sofrimento enorme por tu te importar com coisas que talvez Exato. Tu viveria uma vida não, mais feliz.
Igual você falou da vida artística, o meio artístico, pense em quem é artista, tipo assim, do seu meio mesmo, você mesmo. Pense, porra, a vida pública, meu irmão, todos os acessos que vocês têm, todas as paradas, assim, eu não me considero famoso, tá ligado? Eu penso em um dia ser famoso pra poder ajudar mais gente. Pra nego ter a referência e falar assim, caralho, o padrinho fez uma massagem na Yasmin Brunet. O nego vai olhar e vai falar, meu Deus, não é Anne Borges, não é Anitta da vida. Caralho, ela falou que funciona. Eu quero aprender esse negócio que ela falou. Isso pra mim seria ser legal de ser famoso.
Ao Deixa mesmo apresentar tempo que... Yasmin Brunet, então, tá, querido? Só.
Vou te contar uma história daqui a pouco. Não posso esquecer. Só que aí, imagina, com tanto de acesso que vocês têm, com tanto de dinheiro que ganham, as viagens e tal, pá. A vida de artista, velho, ela é muito custosa. E ninguém pensa nisso. O nego só vê o glamour, só vê o... Aí quando uma aparece e fala que tava com depressão, a outra aparece e fala que se cortou. A galera só olha nesse ponto específico, mas ninguém pensa assim, porra, meu irmão, não posso sair ali e dar uns beijos, porque talvez, pá, minha carreira, não sei o quê, pra homem e pra mulher. E aí, olhando pro ponto do ciúme na vida artística, você vê o quanto a pessoa precisa olhar pra dentro da relação, sabe? Porque quando você, igual você é atriz, comunicador, o caralho, tem toda aquela presença, não sei o quê, famosa. Se você chega num lugar ou tivesse namorando um maluco que é apagado, pô, você namora o André Diamant. É proporcional, tá ligado?
Sim, é um leão, né?
É, porra, são duas lendas juntas. Se você chega com o maluco, ah, tudo bom, prazer. Aí, cara, não tem nem aperto de mão, todo mexuruca, não fala com ninguém. Não... Primeiro que esse maluco geralmente nem conseguiria namorar uma artista. Mas acontecendo nessas dualidades da vida aí, essas ocasiões do multiverso, isso, a galera isso. Tem que saber. São duas lendas juntas. Um chama atenção pra caralho, a outra chama também. Os dois estão juntos ali porque querem, porque podia estar fazendo o que quisesse. E aí que fica lindo. Porque não é uma questão de necessidade, é uma questão de escolha, assim, maravilhosa, entendeu?
Sim. E eu tive um... Eu sempre namorei... Não, sempre namorei, não. Mas eu sempre fui mais a extrovertida da relação, ativa.
Sim.
E quando eu comecei a namorar o André, eu tive que lidar com... Não, eu tenho um leão do meu lado agora. Sim. Que chama atenção tanto quanto, que eletrifica tanto quanto. Sim. E a gente, tipo, deu uma remadinha ali no início. Aí eu falei, pera, que sabe quando tu vai num lugar e não é só tu o centro da atenção, tá, o outro também é.
Isso é maravilhoso.
E também tu abrir mão e falar assim, cara, vai ser o centro da atenção pra lá, que eu quero ser o centro da atenção pra cá. Sim. Que hoje eu tô precisando, minha autoestima tá precisando.
Sim.
Criança interior. Segurança.
Cara, segurança, eu gosto muito do meu lugar, assim. Meu lugar, a minha casa, tá ligado? Segurança, até nos meus amigos, assim. Por isso que eu sou muito antissocial. Como eu fui uma criança que teve muita dor emocional, eu nunca, por exemplo, nunca quebrei um braço. Nunca fraturei nada. O ponto que eu tomei foi só da cirurgia de apendicite que eu fiz. Fui uma criança muito medrosa, ainda sou muito medroso. Por exemplo, eu não gosto de água, mano. De mar, de nadar, o caralho. Até hoje eu não sei se eu sei nadar. De vez em quando eu dou umas braçadas, mas eu não me arrisco no mar, no cenote do México. Eu fui, fiquei lá de cantinho de boa, porque eu fui muito afogado também. Meus primos brincavam me afogando quando eu era criança. Então, eu sei que a minha segurança é reflexo dessa criança machucadaça. Às vezes o cara que não teve dor emocional, ele se propôs a ter dores físicas. Eu detesto sentir dor. Eu sou todo tatuado, pô. Eu só tenho uma perna e as costas livres hoje em dia. Uma perna, costa, barriga. E aí, sobre segurança, o que mais me eletrifica é saber assim, irmão, eu não preciso sair porque eu hoje almocei com o meu brother, o Alan Moreno, meu melhor amigo. Até me emociono de lembrar dele, porque ele esteve comigo em umas fases que são foda, foram foda. Tipo, segurança de olhar e poder falar assim, contar com pessoas, com pouca gente, sabe? De contar com o dinheiro que tá lá na conta, de um dinheiro que vai entrar, de contar com os meus seguidores e tal. É muito bizarro. Segurança de saber que a minha mãe nunca mais vai passar fome. Segurança de criança interior pra mim é isso. É não reviver essas dores que custaram muito, cara. Porque a galera fala, né? O lucro da neurose me fez ser o padrinho. Graças a Deus, porra, agradeço muito por tudo que eu passei. Ao mesmo tempo que o jeitinho de cuidar dessa segurança hoje, entendeu? Uhum. Tem que olhar com carinho. Eu não posso falar, eu sou descaralhado. Porque eu não sou. Eu não sou. Tipo, não sou de verdade. Então, eu gosto de ter segurança. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de usufruir do meu lugar, da minha televisão gigantesca, do meu videogame, dos meus homenagens.
Que engraçado. A gente tem uma coisa parecida, que é realmente esse lugar de... Eu também fui uma criança muito medrosa, bem menina de apartamento. Nunca quebrei nenhum osso. Tenho dificuldades, assim, de nadar, o mar, pra mim. O André parece um tritão, assim, ele entra, um sereio, assim, e eu fico assim, não! Ou fico com aquela criança, sim, assim, sim. Tipo, no, na beiradinha. Ah. E eu, pra mim, segurança me eletrifica forte, assim. Sim. Eu preciso, eu não lido bem com qualquer possibilidade de, não tô...
Cara, até em restaurante, por exemplo, eu só vou onde eu tenho amigo. Se o garçom sabe meu nome, já me segue, sou parceiro do cara, dou gorjeta pro cara, o gerente vem e me cumprimenta. Lá em Floripa eu vou muito no Santo Canto, que é em Canas Vieiras. Cara, tem 2 anos que eu só vou lá. O dia que eu escutei um adeus, que ela falou assim, não, vou te apresentar um lugar de quando eu morava aqui. Porra, meu irmão, parece que tipo assim...
É tava, ridículo, não, né?
Tava, e tava assim, ruim pra entrar no estacionamento, o atendimento demorou, o peixe veio uma bosta, não era parada. Eu falei, caralho, meu irmão, nunca mais vou em outro lugar que não seja Santo Canto. Foda-se.
Que é essa segurança, por isso que é legal também, né? Essa profundidade do
sexy canvas.
Do sexy canvas. Que é tu entender que tem uma segurança que é realmente sobrevivência. Não, sim, gosto de me expor em situações que me colocam em risco de sobrevivência.
Sim.
Mas também não gosto de me colocar em situações que me tiram de uma zona de conforto. Porque a zona de conforto, sim, é o teu lugar quentinho.
Exato. Até porque criança, geralmente, que aprontou muito... Ah, quebrou perna, o caralho, dava problema no trabalho. Isso daí eu escutei de uma professora, acho que da terceira ou quarta série, quando eu comecei a ter esse perfil mais bagunceiro, ela me chamou, e eu lembro assim, com clareza. João Vitor, criança bagunceira geralmente está querendo chamar atenção em casa. O que está acontecendo? Você nunca foi assim. Falei que eu estava morrendo de saudade do meu pai. A escola chegou com um conselho tutelar, procurou meu pai para me dar mais atenção. Caralho, foi assim, bizarro. E aí, às vezes... Só que e tudo que eu fazia era para orgulhar minha mãe, para alegrar minha mãe. Eu sempre fui aluno a mais nos boletins. 9, 10, a mais. Sempre o melhor aluno relacionado, ajudando todos os coleguinhas da escola e o caralho. As professoras e diretores, meu apelido no ensino médio era diplomata. Eu resolvia tudo, do Grêmio com a diretora, dos alunos com o professor, até a situação de bullying, assim, de nego xingando e querendo brincar com um amiguinho, brincadeira de mago. Você fala, filha da puta, cala a porra da sua boca, seu otário. Aí já assustava todo mundo, minha voz sempre foi grossa. Eu nunca fui valentão, nunca encostei ninguém, não. Nunca briguei, entendeu?
Uhum.
Mas vem nessa parada de que a criança bagunceira, geralmente, pode estar querendo chamar a atenção do pai. Eu não tive isso, então o meu padrão foi só orgulhar minha mãe. Então, ficou nessa, entendeu? De segurança, uhum. Ficou bom por causa disso.
Mas também tem que cuidar pra não ficar refém. Aí o próximo item, liberdade.
Sim.
Não ficar refém desse lugar de... Eu também, em alguma instância na minha infância, quis sempre ser a perfeita. A filha perfeita, vai dar tudo certo, não se preocupem comigo, tá tudo ótimo.
Sim.
E eu acho que eu mesma me causei alguns traumas. Eu lembro de uma situação da infância de a minha mãe biológica ir me visitar, e visitar minha irmã também, que era filha dela. E isso era uma situação super complicada na minha família, isso mexia, causava muito ferimento de segurança para minha mãe do coração, de achar que ia nos perder, ou de achar que ia perder o nosso amor ou qualquer coisa. E eu me lembro que, no afã de tentar dizer para minha mãe do coração que estava tudo bem, e de que ela não precisava ter medo, eu passei por cima de uma criança, uma filha que queria conhecer a mãe biológica mais de perto.
Sim.
Então, hoje eu consigo, depois de muita terapia, elaborar um lugar que eu fiquei a minha infância inteira tentando dizer, tá tudo bem, gente, não precisa se preocupar comigo, não, tá ótimo, não. E hoje eu preciso falar, te liberta disso.
Porque
se pra te ser livre de verdade, tu vai precisar abrir mão de ser perfeita.
Sim, e o livre de verdade no ponto de escolher literalmente. Por exemplo, eu não gosto de passar calor, eu sempre transpirei muito, eu não gosto de praia, não sei porquê, tipo, não gosto de entrar no mar, não é nem só parar de nadar e me arriscar. Eu moro a meio quilômetro da praia, em Jurerê Internacional. Se eu vou lá uma vez no mês, é muito, assim, tipo, duas no máximo, caminhar na praia. Principalmente agora o caldo platinado aqui, fica amarelo, caralho. Aí, pô, tem que passar protetor e tal. Mas tem uns brothers que vão lá em casa, o maluco fica o dia inteiro sentado no sol, vendo o mar, tomando cerveja. Eu falo, irmão, top. Só que a liberdade que ele tem, o dinheiro que ele construiu pra poder ficar lá, vindo de... Eu tenho um brother muito específico que eu amo, que ele faz isso. Ele vem de Brasília e fica lá em casa torrando no sol, maneiraço, lá na praia. Ele tem liberdade de tempo financeiro para fazer isso gastando com cerveja. Eu tenho que me pagar a conta de luz com ar-condicionado. Top também, entendeu?
Uhum.
Porque a galera, às vezes, fica muito refém de uma coisa, que é um papo bom para falar que ainda se encontra no Self 2. Maluco, se fosse eu, caralho, eu tenho medo de nadar porque meus primos me afogavam. Então agora eu vou viver na praia. Aí não dá, entendeu?
Sim, não
conciliar
dá pra
forçar. Conciliar é bom.
Curiosidade. Uma eletrificação de algum momento novo, de alguma coisa nova que tu aprendeu, uma última primeira vez que tu teve, que tu falou, nossa, isso é novo e eu amo essa eletrificação.
Só aconteceu 3 vezes no Brasil, quando eu fico com alguém que não me conhece, que nunca viu meu Instagram. Caralho, isso é tipo assim, eu fico sedento quando acontece. Foi uma vez lá em casa, no dia dos namorados, o almoço que tinha terminado na véspera. Ela chegou reclamando do ex, eu comendo um lanchão, assim, eu contei a história no despertar. Foi, assim, um assunto, uma hora e meia de conversa e o caralho, a gente foi pro quarto, meu irmão, caralho, foi, assim, maravilhoso. Morro de saudade dela até hoje, inclusive. Vou pegar o corte e mandar pra ela. Foi maravilhoso, porque a gente conversou pra caralho, ela foi usar o banheiro do meu quarto, a casa tava cheia, tava tendo festa e tal. E eu fiquei na porta do quarto esperando. Ela saiu do banheiro falando assim, vamos descer. Eu falei, vamos descer, deixa só pegar a caixinha de som que eu já vou voltar, vou te levar, ela voltar. Quando eu passei por ela pegar a caixa de som, eu vi que ela tava descalço. Aí eu pensei, você não tira o tênis pra fazer xixi, pô. Você não tira o sapato pra fazer xixi, você tira o sapato pra deitar. Tá ligado? Aí no que eu reparei isso, peguei a caixinha e tal, pá. A hora que eu fui fechar a porta, ela parou do tipo assim, estou aqui. E a gente começou a ficar, e aí massagem, a luz vermelha, o caralho e tal, pá. Aí quando eu conto no livro, eu falo, se eu não tivesse prestado atenção, estado presente de verdade, falando, vou pegar a caixinha e vou te levar lá, talvez teria sido o cara que entra no quarto e quer, né, com pressa, as coisas, não teria visto esse detalhe, teria assustado a moça. E aí quando eu contei depois que a gente acordou, ela falou assim, caralho, filho da puta, nem eu tinha pensado nisso, entendeu?
Sim.
Então, foi uma vez assim, e mais duas vezes que, porra, é incrível. Essa curiosidade de ver uma pessoa que nunca ouviu falar e tal. Ou então, quando alguém chega realmente interessado em saber o que eu faço, irmão, mas como que a pessoa goza sem encostar? Você vê que o cara tá com aquela curiosidade genuína, aí eu fico curioso igual pra saber, porque ele não acredita. Aí eu vou explicando, vou tirando as dúvidas e tal. São coisas que me alegram muito, entendeu?
É muito legal essa eletrificação de tu saber que tu é uma coisa nova na vida da pessoa,
sim,
né? E que tu ali não tem todo o teu Instagram, não tem todos os vídeos, tudo que tu já escreveu sobre... É simplesmente você, aquele corpinho, falando com aquela pessoa. Sim. É... Recompensa.
Cara, recompensa, a parada que mais me alegra, assim, de tudo, é, primeiro, assim, a família estando bem, sabe? Saber que eu posso ajudar e tá tudo bem, mas quando eu sento com meus brothers, assim, de coisas que só a gente entende. Eu tenho pouquíssimos amigos, dá pra contar numa mão, gente que eu atendo o telefone, gente que vai na minha casa. Então, essa recompensa de poder sentar e falar de coisas, igual eu falei do Alan, que na hora que eu até me emocionei. Cara, a gente fala de histórias de perrengue que passou trabalhando desde criança. Ele saiu lá da Bahia, venceu na vida pra caralho. O maluco é um gênio, empresário. Trabalha com BI, sabe? Negócio de dados. Pô, quando a gente senta junto pra conversar sobre tudo na vida, é uma recompensa muito maior do que qualquer parada. Porque a recompensa, geralmente, do ser humano é o sexo. Como eu já, tipo assim, vivo, ensino, falo a parada com mais tranquilidade... Eu fico ansioso pela próxima história que eu vou contar pro Alan, que a gente chama de rádio peão, né? Que a gente vai brincar, vai focar e tal. Ou então quando chega um feedback, assim, muito, muito novo. Por exemplo, a mulher tetraplégica gozou com o meu áudio. Eu falo assim, caralho, moço. Aí tem alguns outros que a galera vai passando. Padrinho, eu sou virgem com 26 anos, porque eu era cristão. E eu li um livro seu, fui ficar com a deusa mais velha. Ela super entendeu, porque eu falei, eu tinha lido o seu livro. E, cara, quando a gente foi lá... Eu quase brochei, mas lembrei do não sei o que você falou do livro. E ela depois falou do chocolatinho, que nem parecia que era a minha primeira vez. Você viu, um moleque sofreu 26 anos sendo virgem por causa da igreja. De repente, ele teve a maturidade de falar para a oportunidade que ele teve com a Deus ali e falar assim, moça, eu sou virgem, mas li um livro, quero muito aprender. E ela falou, tá bom. E aí, no final, ela, nossa, que maravilhoso e tal. E a maneira que esse menino mandou uma mensagem... da mulher se contando a experiência em outros pontos que não eram só a satisfação sexual, sabe? Então, sim, esse tipo de recompensa inédita, quando vem, fala, ah, feedback que a gente nem acredita, deu muito bom.
E é legal porque essa recompensa linka com o próximo item, que é o pertencimento. Tanto quanto tu tá compartilhando coisas com teus amigos, e me parece que, pela maneira como tu fala, eu tenho poucos amigos, eu não sou uma pessoa social, de balada, de nada... Tu valoriza esse lugar muito, do pertencimento,
muito,
né?
Muito. Mas muito, assim, teve um dia que eu até tava dando uma pirada lá no Instagram, falei que é amigo de muitos, é refém do mundo. Porque quanto mais gente você tem pra ser amigo, mais alvo você cria. Tanto de pessoas que podem querer te prejudicar através deles, tipo, fudendo, ferindo o amigo seu pra saber que te dói. Igual a história de vilão de filme mesmo, já aconteceu comigo. Quanto por exposição. Tipo, você viu o caso de um jogador aí agora que foi preso, não sei o quê... Então, a gente como pessoa pública, principalmente tratando do tema que eu trato, tem que ter esse cuidado. É também uma questão de segurança, sabe? O que é legal, que me eletrifica muito no quesito pertencimento, é quando os meus alunos mandam mensagem ou postam as coisas. Tubarão do padrinho, pô, não sei o quê, deusa do padrinho e tal. Porque o cara sabe que quando ele entrar num quarto com alguém, eu tô lá com ele, sabe? O tantra tá lá com ele. Ele sabe que ele tem um chocolatinho, ele tem um sussurro, ele tem uma massagem, ele tem alguma coisa. E a mulher que aprende comigo, ela vai... E, cara, tem um feedback muito legal, assim. Do desbloqueio da deusa que... Nossa, eu matei ele, padrinho. Nunca vi um homem gemendo tanto com chocolatinho, não sei o quê. Você vê que ela se empodera. Eu sou deusa do padrinho mesmo. É o tantra e tal. O tantra é vida, padrinho. Porra! Tem coisa, cara, que... Sabe? É um pertencimento. Igual quando eu lancei o Libertar. Uma moça mandou uma mensagem falando que ela ficou no casamento 12 anos, por causa de igreja e tal. Quando se separou, os pais pararam de falar com ela. Uma outra era espancada pra poder transar e tinha que transar pra não apanhar na frente dos filhos. Aí depois esbarrou no guru que fala de 6 meses de energia que fica e ficou travada nisso até ela encontrar o tantra através de mim. Então, esse tipo de pertencimento, de saber assim, que quando essas milhares de pessoas estão num outro lugar que eu não habito fisicamente, eles têm um lugar dentro deles de falar assim, não, sou o tubarão do padrinho. Sou a deusa do tantra. Ponto. Tipo, ele sabe. E isso que traz também uma certa recompensa pra mim, sabe? De saber que o maluco pode estar no buraco que for. Tem gente que fala que passou entrevista de emprego com o meu livro sobre timidez. Aí você fica assim, caralho, meu irmão.
Não, e é uma parada que recompensa mesmo, porque eu não tenho dúvida, quando a tua mãe abraça o André e chora, e ele sente que, de fato, não foi só uma transformação da tua vida,
sim,
mas também isso influencia nas pessoas ao teu redor.
Sim. Sim.
Isso é uma parada que é tipo, cara, tô no caminho certo. Posso não servir pra todos, posso, sim, ter um lugar que nem todo mundo vai digerir, mas eu transformo pessoas, eu, exato, tiro pessoas de buracos e coloco e catapulto,
sim,
trajetórias, né?
Sim, exatamente isso.
Diversão.
Cara, diversão, fofocar com os meus amigos, falar da vida sem compromisso. E
fofocar, tem, rola um pouco, o André fala de lachonará. Ele fala que eu falo muito mal. Eu fico, ah, eu falo mal do fulano, falo mal. Eu falo, mas eu não tô falando mal, são meus amigos.
Tô falando a verdade.
Tô falando a verdade, eu me importo com eles e eu preciso, não, discorrer sobre algo que tá dentro de mim. Eu preciso falar sobre isso, eu não posso falar agora pra pessoa, mas daqui a pouco eu falo. Sim. Tô elaborando o que eu tenho que falar pra essa pessoa.
Ele me falava muito sobre isso, do lachonará, da língua maldita lá da cabala. Só que o fofocado, no meu caso, é realmente assim, só conversar e contar a história, entendeu? Porque tem coisas que é até um pouco contrário a isso. Eu sei que me faz mal. Tem um ditado que eu uso que é assim, cada vai tomar no cu que você não fala, um pedaço seu que morre. Então eu me divirto em desabafar. Eu falo, caralho, meu irmão, você é muito imbecil, filha da puta, acorda, porra, vambora. Tipo, depois eu te mostrar um vídeo de uns coroas do futebol aqui do Rio, que eu achei esse disco, eu achei genial. O maluco xingando o cara que errou a jogada, tipo, eu ri muito, eu tive uma crise de riso que eu não tinha desde que o Renato Albani falou comigo lá no show dele, quando eu fui. E aí, pra me divertir, é um ponto até de cuidado. Quando você domina um ponto, que geralmente, ah, o cara trabalha a semana inteira e no final de semana ele vai se divertir transando pra despressurizar, pra relaxar. Eu posso transar todo dia, porque eu moro sozinho, tem as deusas lá que me escolhem, graças a Deus. Então, assim, se a diversão da humanidade é o sexo é meu trabalho, e o que eu ensino e o que eu tenho muito acesso, aí eu me divirto nas histórias, antes da trans. Quando aconteceu, tipo, igual essa história que eu te falei agora do desnamorado. Ela tinha acabado de terminar, chegou reclamando do cara, ela não me conhecia, eu fico assim. Aí eu me divirto pegando coisas simples, que poderiam ser simples, mas boto numa perspectiva extraordinária.
Uhum,
isso também tem a ver com o quarto chakra. De se olhar um negócio, porque às vezes tem uns caras otários que ainda estão, né? Ah, foi mais uma trans, foi maneiro e tal. Mas eu não. Se não tem história por trás, tipo a história da salamandra, eu esperei um ano e onze dias. Desde a primeira mensagem que eu mandei pra ela, puxando assunto de otário assim no Instagram, até o dia que ela foi na minha casa, foi 1 ano e 11 dias, pô. Cara, e eu contei tudo pra ela. Falei, pô, quando eu vi você olhando meu story, caralho, não sei o quê, pipipi. Ela namorava,
isso é muito solteira, legal, porque é a diversão que tu tem em contar aquela história.
Sim,
né? Em como tu vai fazer o recorte pra dizer, olha o que me aconteceu, e tu pegar situações que seriam ordinárias pra alguns e transformar elas em extraordinárias, sim, né? E tu fala, cara, eu amo pessoas assim, porque eu sinto que eu sou assim também.
Sim.
Eu tenho um lugar que é, eu gosto de pegar o que é cotidiano e dar um valor pra aquilo, porque se eu não der valor pra aquilo, quem que vai dar?
Exato.
E aí tu começa a ver que tu começa a criar narrativas, e aí eu acho que isso também vai contaminando e colorindo as tuas memórias.
Sim.
Porque tu vai te sentindo, quando tu olha pra trás, fala, eu tô cheia de vida, eu tô cheia de história, sim, pra contar.
Sim, sim, sim.
Isso é muito bom.
Olha, tem uma. Só mais uma rapidinho. Na Letônia, em abril do ano passado, uma aluna do Sex Camus Academy me reconheceu quando eu cheguei numa taverna lá, tipo, aqueles barzão viking, assim, subsolo, tendo na Letônia, fui com um brother, ia tocar um grupo de brasileiro. Aí uma brasileira tava lá, me reconheceu da aula do Diamã. E quando eu cheguei, tinha uma... Ela claramente era dançarina profissional. E ela era dançarina do The Voice da Bielorrússia. Aquele... Não sei o que, Talents e o The Voice da Bielorrússia. Mulher de televisão, bailarina tipo pica, dançou na Copa do Mundo e tal, pá. Quando eu cheguei, eu já pá, tomei aquele choque no coração. Ela dançando com um amigo, assim, mas, tipo, os dois muito profissionais. Humilhando a galera, muito foda. E nesse dia eu tava muito cansado. Quando eu tava indo embora, essa aluna do Diamão me chamou e falou assim, tá, amigo, que bem perguntou se você tava sozinho. Aí eu falei a roupa da menina. Eu falei, era uma de blusa social branca, meio árabe, assim. Ela balançou a cabeça e falou, como que você sabe? Eu falei, não, porque eu tava procurando um jeito de saber quem era ela. Tipo, a gente se sentiu e ela tinha que ir embora por um ano pra Bielorrússia. Foi na época da guerra da Ucrânia, a gente tava lá, couro comendo, não tinha voo. Eram, acho que, 16 horas de ônibus, 8 horas de ônibus, parado assim. Eu não lembro se foi ida e volta 16. Eu sei que a gente tinha uma hora pra ficar no dia seguinte, da hora que ela me respondeu, até chegar no apartamento, até voltar pra pegar o ônibus dela. E foi do caralho, foi aquela uma hora, tipo assim, era uma hora contada, porque eu não tinha como perder o ônibus. Aí depois ela voltou, os outros dias, né, e tal, paguei a passagem dela pra voltar. Mas a adrenalina da história... Podia ser só assim, ah, fui no bar, vi um aluno do Diamã, me apresentou uma bielorrussa lá, a gente ficou. Disse, não, porra. Tipo, o contexto, a paixão, o tempo que eu fiquei ali torcendo pra ver, caralho, eu não conheço ninguém aqui no bagulho. Será que alguém conhece ela? Será que ela é solteira? Será que o amigo que tá dançando com ela é só um dançarino? Ou é um amigo gay? Ou os dois são gays e ficam? Você fica naquela assim, caralho, meu irmão, será que vai dar bom? Aí no dia seguinte dá bom. Aí depois ele ainda volta. Eu ainda fiquei no Instagram assim, porque o sotaque russo é muito diferente, né? Tem um R puxadinho igual ao do sul. O de morro em Brasil e o caralho. Eu falei, ai, meu Deus. Tipo assim, era pra ser só mais uma transa. Só que na minha cabeça nunca é. Aí eu acho que, de verdade, assim, as pessoas sentem isso, da importância que eu dou nessa intenção de caralho, pá. Aí sentem a verdade da parada e acabam, entendeu? Vivendo a história.
Eu acho que todos nós queremos viver de forma intensa. E às vezes a gente tá naquela vida morna, de selfie um, meio assim, e tu fala, eu não tô conseguindo sair daqui. E aí tu começa a olhar a vida dos outros e falar, cara, eu quero viver como essas Sim. pessoas vivem. Sim. E tu não consegue sair. E eu acho que um grande gatilho pra te sair é, começa a contar pra ti mesmo as coisas que tu viveu de um jeito diferente.
Sim.
Começa a criar narrativas, que nem falar assim, ah, todo agora player tem a sua jornada do herói, todo mundo saiu do zero, todo mundo nananã. Tu fala, tudo bem que pode virar, virou modinha, mas quando tu pega a tua história e tu coloca ela na jornada do herói, por exemplo, tu começa a perceber que tu teve desafios, sim, que tu teve superações, sim, que tu teve mentores, sim. E é bonito de ver.
Sim.
Mais do que ficar, às vezes, resistente pra um lugar, tu fala, não, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu criar essa narrativa como se eu fosse a heroína dessa história.
Sim.
E aí, de repente, tu começa a te dar conta da quantidade de coisas que tu precisou superar, construir, pra chegar no lugar que Sabe? Tu tá. E aí tu começa a ver o teu lugar que tu tá, não como um lugar, tipo, ai, minha vida de merda, nananã. E tu fala assim, não, caraca, olha tudo que eu fiz. Se eu tô aqui e se tu tá vendo toda essa energia, é porque Sim. eu construí esse lugar. E não foi fácil e não é fácil pra ninguém.
Exato.
Pode ter recortes sociais, tem pessoas que são mais privilegiadas que outras, sim. Mas todo mundo tem as suas mazelas, todo mundo tem as suas dores e passa por questões, traumas, que vai precisar ser superado pra chegar em algum lugar que seja o seu florescimento, sim. a sua maturidade, sim. né?
E uma parada que ajuda muito nisso é honrar os mentores. Você pode conferir, tem 30 horas de podcast meu no YouTube, vários que eu fui. Em todos eu citei o Diamante, cara. Como que você começou? Quando eu fui no evento do Ryan, comprei o curso do Diamante, cara. Porque a galera, às vezes, se apega tanto na estrutura da copy, ou do que vende pro mundo, pá, Jornada do Herói, e esquece que na Jornada do Herói, um dos pontos mais virados ali é a ajuda. É a ajuda externa que ele recebe, tá ligado? Então, honrar o mestre, honrar a fonte, honrar, nunca vai ser menos. Porque imagina no meu caso, se eu chegasse com o que eu ensino hoje e falasse, ah, um belo dia fui meditar na montanha e o universo disse, você fará tal coisa. Não tem como, porra. Só que eu vejo muita gente caindo nesse limbo. Tem a galera que fala assim, não, eu sou especialista em comunicação e vou te... Eu falo, bom, você é especialista pra quem? Que movimento que você criou? Que didática que você tem? Porque se você pesquisou muito um negócio e quer replicar esse negócio, você é um replicador de conteúdo. Você não é um mestre. Mestre é quem honra o mestre que teve. Nossa, isso dava um corte, hein? Caralho, dá até uma camisa.
Editor, editor, por favor.
Presta atenção aí.
Não, e é foda porque... Eu, até o último item eu deixei o amor.
Sim.
Não só porque eu acho que ele é o mais delicado de todos, porque ele engloba tantas coisas. Sim. Que dá uma bagunçada. Mas tem algo no amor, e tu citou várias vezes Bert Hellinger, constelação, e aí quando tu fala honrar o mentor, e eu faço questão de honrar o mentor, tu também falou sobre honrar quem veio.
Sim.
E eu sinto que isso é falar muito sobre amor.
Sim.
Tua capacidade de olhar para trás, para aqueles que te antecederam e para aqueles que te ajudaram, e tu honrar essas pessoas. Sim. E tu entender que tu só tá ali, vivo, do jeito que você tá fazendo, com a tua capacidade de fluxo vital e sexual, porque pessoas emprestaram e dedicaram, sim, energia para você.
Sim.
Eu acho que isso é um amor, assim.
Cara, eu vi um corte do Arnold, o Arnold Schwarzenegger. O Arnold falando assim: não me chama de self-made. Não acredito em self-made, porque se eu for falar que eu sou um fisiculturista self-made, eu ignoro tal coisa. Eu falo que eu trabalho desde 9 anos de idade. Mas e se a minha mãe não tivesse deixado eu ir procurar um emprego? Se a dona da sorveteria que me deu os primeiros 500 folhetos a R$10 para eu entregar não tivesse me dado a oportunidade? E se o meu cunhado, que é o meu exemplo de vida, eu também sempre cito, não tivesse me mostrado o que é um perfume importado, o que é um carro importado, o que é uma moto de 600 cilindradas? Nessa época que eu tava com 9, 10, até os 12 anos ali, foi quando tava começando o funk e ostentação no Brasil. O pessoal falava muito de grife, muito de perfume, muito de carro X, Y, Z. E eu só tinha acesso no YouTube aquilo. De repente, com meu cunhado, a moto de 600 tava roncando na minha garagem. O perfume importado de que, sei lá, hoje em dia eu tenho 20... Eu contei semana passada, acho que 24 perfumes. Entre Tom Ford, Chanel e o caralho, Versace. Tem de todas as grifes, dá quase uns R$20 mil. Só de perfume jogado lá na minha parada. E se não fosse o exemplo do meu cunhado? O meu tio que me ensinou a lavar carro. A moça que me aceitou na parada do adolescente aprendiz. O cara que me indicou na Itaipava. O gerente que me chamou de volta na Itaipava. O Ryan que me perseguiu no remarketing que eu vi quando ele estava divulgando o evento com o Diamante. Por isso eu fui no evento. Então, essa parada de amor... Às vezes a galera romantiza o amor de jeito, ah, não me sinta amada, ah, eu te amo. Só que, como diz o grande Felipe Reis também, o amor é importante, pô. Mas importante nesse lugar aí, nesse ponto que você olha lá dentro e fala, caralho, meu irmão, nunca me faltou nada. Sempre teve alguém ali que me deu amor, que acreditou em mim, que me jogou pra frente. Sempre teve. E teve um dia que eu liguei pra minha mãe, mandei um áudio pra ela, falei, mãe, eu tô vendo uma parada no Constelação aqui com a Patrícia sobre a morte do meu pai e eu preciso muito saber de toda a história que você tiver pra me falar de quando a gente foi ajudado. Que eu lembro que a tia Cleuzinha da igreja trazia cesta básica, o meu tio Jack levava caixa de leite, o meu primo me ensinava a lavar carro junto com o meu tio Vaguinho, não sei o quê. Eu lembro de várias coisas, mas me fala assim, tudo. Aí minha mãe pegou, velho. Ela me falou uma história. Eu achei que ela ia contar, assim, 739, porque eu tinha milhões na minha cabeça. Ela falou, meu filho, você com 17 dias de vida engasgou, mamando. Aí eu dei tapinha nas suas costas, virei de cabeça pra baixo, fiz tudo que o povo fala pra fazer e você não voltava. Aí a nossa vizinha lá que me ajudou, que me criou, a tia Cleuzinha, ela veio, minha mãe contou isso no áudio chorando, véio, tipo assim, umas prantas. E quando eu te entreguei pra tia Cleuzinha com 17 dias de vida, você já tava morto. Tipo assim, branco, tá ligado? Tinha realmente engasgado e pá. Só que do jeito que ela contou dessa vez, eu já tinha escutado essa história. Só que eu tava esperando ajuda, tipo assim, histórias de ajuda financeira, ajuda de trabalho, ajuda de alimento. Eu tava esperando... Aí ela foi e falou, a maior ajuda que eu tive em relação a você foi de que a tia Cleuzinha salvou sua vida. Tipo assim, entendeu? Então, é muito difícil pra galera que quer fluir na vida ignorar o amor. Ignorar a raiz, ignorar a galera que sempre ajudou. Por uma intervenção divina, usando várias pessoas ao mesmo tempo, igual foi no meu caso, não tem como, pô. Imagina se o Diamante não tivesse me olhado lá no grupo do Telegram. Se eu não tivesse ido no evento, se eu não tivesse tropeçado para pagar o curso dele, entendeu? Sim. Esse amor, assim, de honrar a parada, também puxa para a tríade do amor, né? Que é o amor ágape, o amor platônico, o amor erótico. Platônico pelo que eu ainda não tenho. Nossa, meu Deus, quero o curso do Diamante. Agora eu tenho o curso do Diamante. E o ágape, o erótico pelo que eu tenho, né? O presente. E o ágape pelo ser humano além do título. Isso é uma palestra do Clóvis de Barros Filho, que é um professor de filosofia da USP. Ele fala no YouTube essa parada. Até pro relacionamento, até pra empresa, até pro produto. Tipo assim, caralho, quero muito, muito, muito criar um produto. Será que o nego compra? Ah, nego comprou. Caralho, comprou, tô ganhando dinheiro, o produto tá vendendo, agora é meu, cara, é mó tesão. Amor erótico, no presente. Mas e o ser humano, além do título de meu aluno barra meu cliente que tá por trás daquela compra, entendeu?
Uhum.
O amor me eletrifica muito de olhar pra esse ponto. De ver o menino de 26 anos virgem que era crente. Entendeu? De ver a deusa que com 40 anos nunca tinha gozado, nunca tinha feito anal, nunca tinha feito não sei o quê. E você vê que a parada passei assim, de quem nunca fez anal, pra quem nunca tinha transado, pra quem teve um trauma porque foi agredido por não sei quem, não sei o que e tal. E passei desse jeito que aí a gente sente amor. Até nos piores dias. Porque tem dia, meu irmão, que o mundo tá acabando, você fala, caralho. E aí a gente também consegue, de certa forma, apresentar uma alternativa pra aquele ditado do trabalhe com o que você ama, e jamais precisar trabalhar. Porque quando você ama, você trampa, meu. Você trampa pra caralho, o mundo tá acabando, você sabe, você tá se fudendo, tá se matando, tá puto, o nego só faz merda, só faz pergunta idiota, você perde dinheiro e faz dinheiro, só que tu ama a parada, pô.
E tu não consegue não fazer aquilo, tu tem a certeza que, cara, eu tô nesse trilho, e esse é o meu trilho.
Esse é o meu amor.
Eu quero estar nesse lugar, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo. Eu não devia estar fazendo. Tu não tem nenhuma sensação como se tu tivesse deslocado do teu propósito. Eu tenho dificuldade com essa palavra também, mas é esse o lugar que tu fala assim, cara, eu tô cheio de amor em volta disso que eu estou fazendo. Então, vai vir tempestade, vai envergar, mas não vai quebrar.
Sim.
Acho que é esse o sentimento que eu tenho. E é engraçado porque... Deixa eu encerrar primeiro. Senão a gente não vai terminar nunca!
Encerrou, Edson!
Chega! Chega de falar, Aline! Não emenda mais.
Mas quanto tempo deu?
Eu não sei, mas era só pra ser uma hora. Três?
São 4:30?
Jesus.
Não, duas horas.
Galera...
Agora bota o encerramento.
Depois de tudo isso, eu só tenho uma coisa pra dizer. Padrinho, nossa vanguarda da jornada do Sexy Canver. Alguém que trilhou sozinho, onde tudo era mato. Ele pegou o facão dele, fez o selfie 1, tá fazendo o selfie 2, tá no selfie 3, sim, pincelando vai e volta. Quero muito que vocês, com essa conversa, possam se inspirar, entender melhor sobre a jornada de vocês e que a gente possa juntos, enquanto comunidade, se ajudar e se entender para que a gente possa juntos crescer mais rápido, porque é sobre isso, né? Vamos crescer, vamos evoluir e vamos... Todas as pessoas que... Se você não é aluno, venha a ser aluno, participa dessa comunidade do jeito que der, no produto que der, mas entenda que tem uma jornada pela frente onde a gente juntos vai chegar num lugar melhor. Obrigada pela conversa, padrinho.
Eu agradeço.
Foi maravilhoso.
Amém.